As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Há registro para mais 35 novos casos de pessoas infectadas com Covid no decorrer das últimas 24 horas. De acordo com o relatório da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, a região tem presentemente 14.145 pessoas infectadas desde que a pandemia chegou. Estes 35 novos casos positivos das últimas 24 horas estão distribuídos por Abrantes 3, Alcanena 2, Entroncamento 13, Maçã 4, Orém 1, Sardual também 1, Tomar com 4, Torres Novas 5 e Vila Nova da Barquinha com 2. O número de pessoas recuperadas foi atualizado e é agora de 13.376 e o número de óbitos passou a ser de 387. O número de casos ativos no Médio Tejo subiu para os 382, distribuídos por Abrantes 38, Alcanena 45, Constância 1, Entroncamento 73, Ferreiro do César 10, Maçã 23, Orém 48, Sardual 4, Tomar 56, Torres Novas 75 e Vila Nova da Barquinha com 12 casos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Até ao final do dia de domingo estão em curso as medidas restritivas no âmbito da pandemia implementadas pelo Governo desde o início de agosto, sendo que aquela que mais dúvidas suscita tem a ver com o acesso a restaurantes. Desta forma, são aplicáveis em todo o território nacional regras que vigoravam nos municípios de risco elevado e muito elevado relativamente à testagem ou apresentação do certificado digital Covid para efeitos de serviço de refeições no interior dos estabelecimentos de restauração aos sábados, domingos e feriados, bem como às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Mantém-se, pois, as regras atuais referentes a medidas sanitárias e de saúde pública, designadamente as relativas ao confinamento obrigatório, ao uso de máscara ou viseira, ao controle de temperatura corporal e à realização de testes. Ainda a propósito dos estabelecimentos de restauração e similares, ou os equipamentos culturais e desportivos, recorde-se que já podem funcionar de acordo com o horário do respectivo licenciamento, com limite das 2 da manhã, ficando excluído o acesso ao público para novas admissões a partir da 1 da madrugada. No que respeita ao número de pessoas por mesa nos restaurantes, aplicar em todo o território nacional continental a regra do máximo de 6 pessoas por mesa no interior ou 10 pessoas nas esplanadas.
Eleições ao Dardinas 2021. Conheça aqui, na ERT, os candidatos.
A Coligação Democrática Unitária apresentou as equipas à Câmara, Assembleia Municipal e Junta de Urbana de Tomar, tendo em vista as eleições de setembro próximo. Foi numa sessão que decorreu na Praceta de Olivença e contou com a presença de cerca de 3 dezenas de pessoas. Uma das maiores novidades prendeu-se com a confirmação de Joaquim Góis como número 2 à Câmara, atrás de Paulo Macedo. Já na Assembleia Municipal, por sua vez, nota para José António Carvalho, que continua como o segundo da lista, ele que já cumpre funções de eleito neste mandato. Paulo Macedo, candidato à Câmara, fechou o período das intervenções, deixando um olhar para as prioridades que devem ser tidas em consideração pelo Conselho.
O que irá constar neste programa da CDU é aquilo que nós defendemos ao longo destes mandatos. Não vamos ser diferentes agora porque vamos ter um candidato à Assembleia, à Câmara Municipal. Não, o que defendemos é aquilo que vamos continuar a defender. Um dos objetivos estratégicos foi e sempre será o desenvolvimento económico do Conselho. Porque consideramos que a principal ameaça que está a condicionar o futuro deste Conselho é a evolução negativa e persistente da demografia, quer ao nível do número de habitantes, quer ao nível da taxa de envelhecimento da população, que se tem e está a acentuar. Os dados dos últimos censos de 2021, saídos há poucos dias, apontam para uma perda de 4.233 habitantes numa década, ou seja, menos 10,4%, o quarto concelho que mais perdeu população a nível do Médio Tejo. Por isso, face à atual situação do concelho do país, a estratégia que nós, CDU, nos parece mais acertada para estancar e inverter esta tendência, continua a ser, passa, na verdade, por se criarem condições objetivas e subjetivas que permitam o desenvolvimento do aparelho produtivo a nível não só da cidade, mas também das freguesias e muito principalmente das rurais. Com o objetivo de se transformar todo o território mais coeso socialmente e mais competitivo face aos territórios dos nossos concelhos vizinhos. A CDU considera que as prioridades de investimento a nível das grandes opções do município devem ser direcionadas para estas duas áreas estratégicas. Primeiro, fôssemos nós poder autárquico, qualificávamos os serviços públicos municipais, os serviços de limpeza urbana, recolha de resíduos, a taxa de cobertura de saneamento todo o concelho, a parte dos serviços de espaços verdes e jardins, logicamente sem esquecer a mobilidade do concelho. Mas também consideramos que a segunda área seria a criação de condições que permitam a instalação e desenvolvimento do aparelho produtivo do concelho. Temos reafirmado várias vezes e continuamos aqui a defender. A CDU, se fosse poder autárquico, utilizaria todos os recursos disponíveis no investimento produtivo, aquele que traz efetivamente retorno económico. Tendo sempre presente as três prioridades de investimento a nível das grandes opções do município, sempre afirmámos durante as intervenções na Assembleia Municipal. E são elas que vão criar condições para fixar e criar emprego e fixar a população.
Rádio Web, a primeira a informar.
Augusto Barros é pelo terceiro processo eleitoral consecutivo candidato do Partido Socialista à presidência da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, freguesia urbana de Tomar. O histórico autarca esteve nos estúdios da ERTS para mais uma entrevista inserida no ciclo dedicado às eleições de setembro próximo, altura em que apontou o ambiente e o saneamento como prioridades para os próximos 4 anos, caso seja novamente eleito, sendo a área social também olhada com particular importância, referiu. Questionado sobre se é favorito à vitória nas eleições perante a experiência de mandatos anteriores, Augusto Barros referiu que não é bem assim.
Não vejo vantagem nisso. E pelo contrário, digo que de facto cada mandato que passa as coisas tornam-se muitas vezes mais apertadas, mais eu não digo arrepiantes, mas porque há sempre uma tendência de se arranjar mais causas para fazer um atropelo ao presidente atual que está no executivo. Portanto, esse problema está aí, vai sendo uma maneira de lhe arranjar maneiras de o atropelar, é o termo que se diz, porque digo, já está a ter mais, dá lugar aos outros, e por isto ou por aquilo. E nós temos uma menção que, sabe, temos de estar preparados para essas vicissitudes que vêm daí. E eu sou daqueles que posso ser, estou preparado para a campanha, estou preparado para fazer uma campanha limpa, sem ataques, porque é apresentando casos e mais casos, trabalho, que a gente consegue fazer a melhor publicidade de uma campanha. É esse ponto que me leva a ter que enfrentar mais esta campanha, mais esta, esta ida às urnas, porque nós temos de dizer, neste mandato em que eu pondero e vejo as forças todas no terreno que estão a ser lançadas, verifico que vai haver, eu chamo os farrapar do eleitorado, porque com as forças todas estão no terreno, isto não vai ser fácil, porque isto vai estar muito dividido. E costumam dizer, mas tomam para um lado, ou tomam para o outro. E só no final que se pode contar as favas.
Autárquicas 2021 estão na ERTS.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 45 anos de idade, sem profissão conhecida, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada de uma mulher de 46 anos, praticado com uma arma branca ocorrida na zona do Bombarral. A tentativa de homicídio ocorreu na sequência de encontro de cariz sexual, tendo o suspeito desferido sobre a vítima um golpe no pescoço com uma faca em zona suscetível de provocar a morte. A vítima teve necessidade de receber assistência hospitalar. Após o conhecimento dos factos, foram desenvolvidas diligências de investigação que conduziram à identificação do suspeito, tendo-se procedido à sua detenção em cumprimento de mandato de detenção emitido pelo DIAP de Caldas da Rainha. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar investiu cerca de 3 mil euros na remodelação do setor do peixe do mercado municipal. Esteve em causa essencialmente uma intervenção ao nível do revestimento das paredes, com colocação de ladrilhos cerâmicos vidrados, material que permite uma maior limpeza do local e garante as normas de higiene associadas ao setor. Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, com responsabilidade na área dos mercados, disse à ERS que ficou satisfeito com o resultado final, assim como os vendedores de peixe, garantiu que agora têm outras condições para levar a cabo a sua atividade.
Na altura em que foi feita a remodelação do mercado municipal e começou a funcionar em 2016, o setor do peixe não foi considerada a possibilidade de revestir as paredes do setor com um material que fosse facilmente lavável, que resistisse à salinidade do peixe e por aí adiante. De maneira que eu, o ano passado, tratei do assunto com a divisão com o Departamento de Obras Municipais, com a preocupação de revestirmos aquele espaço com ou azulejo, ou pastilha cerâmica, ou inox, ou outro material que permitisse dar outra dignidade ao espaço e outras condições de salubridade. De maneira que este ano foi possível. Iniciámos em junho a intervenção na ala norte, depois, no fim de concluir, intervencionámos a ala sul e desde o dia 23 que concluímos, como tal, a partir dessa data, começaram os novos operadores do peixe naquele setor a fazer a sua venda, a sua atividade normal, com as condições que neste momento se encontram no mercado. Aquele espaço tornou-se mais agradável, mais apelativo, com melhores condições para quem vende e para quem compra, porque na verdade o aspecto, aquilo estava revestido a uma tinta, uma cobertura sintética que, com as lavagens, com a ação, como disse, dos elementos salinos do peixe, acabava por escamar e não reunir as condições de salubridade que eram necessárias. Já tínhamos sido alertados algumas vezes para essa necessidade e foi possível, agora em junho, iniciar as obras e estamos satisfeitos com o resultado e assim como os operadores do peixe, os vendedores do peixe, que se sentem também satisfeitos com melhores condições para trabalharem naquele espaço.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O projeto Salvaguarda e Revitalização das Artes Tradicionais da Festa dos Tabuleiros, financiado pelo Programa Tradições EDP 2021-2022, é apresentado pelo município de Tomar como resposta à aspiração da sua comunidade no sentido de ver salvaguardada esta tradição popular profundamente enraizada na sua memória coletiva e na cultura nabantina. Tem como objetivo central a salvaguarda e revitalização das aptidões ligadas ao artesanato tradicional. Nesta perspectiva, não são apenas os produtos artesanais que importa destacar, mas sim as competências e os conhecimentos necessários à sua produção. Para salvaguardar o artesanato tradicional, é proposto não só a sua preservação em termos de objetos resultantes de produção, mas antes na criação de condições que incentivem os artesãos a continuar a produzir todo o tipo de produtos e a transmitir o seu bem saber fazer e conhecimentos a outros, em especial aos membros mais novos das suas próprias comunidades. As inscrições para o referido programa decorrem até 10 de setembro, podem ser levadas a cabo através do site museologia@cm-tomar.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
Para pior já basta assim, é desta forma que Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aborda o processo relativo ao Plano Diretor Municipal ainda em fase de negociação final. Em entrevista à Hertz, o autarca fala num dossiê bem negociado e equilibrado, chamando a atenção para o facto de um terço do território estar em servidão militar, pelo que as alterações substanciais não serão muitas. Fernando Freire espera concluir o Plano Municipal até ao final do corrente ano.
Eu costumo dizer que para pior já basta assim. Eu não me importo nada ficar com o PDM anterior. Deve ser de cada dos poucos autarcas que tenho visto. Porquê? Porque objetivamente tem uma zona que é a zona central da própria Barquinha, que é a zona ali do nó da Atalaia, que é a zona do Val da Loura e também que liga a Atalaia à vila da Barquinha, que está em espaço urbanizável, com a questão do corte e costura da CCDR-LVT, objetivamente quer reduzir o espaço urbanizado. Este é um grande problema, de facto. Tudo o resto a gente consegue viver com os PDMs. Ou seja, o PDM na altura foi muito bem negociado, está um PDM equilibrado, em termos de ecossistemas não temos grandes problemas. Importa dizer que também, daí também somos um caso atípico, passa os outros PDMs, que um terço do nosso território está por servidão militar, ou seja, temos 50 km², um terço é quase, é quase 17 km² são territórios de subservidão militar, objetivamente, e outros, muitos deles têm zona de leite cheia, isso também importa, e outros também de tracias de vias, nomeadamente a A13 e a A23, temos aí, no facto do PDM, não temos assim muitas alterações substanciais. Mas vamos ter que o fazer até dezembro do próximo ano. Neste momento estamos já nas fases de negociações com as entidades. Esperemos concluí-lo, nomeadamente, na última Assembleia deste ano, e se for possível. Mas continuo a dizer, para pior já basta assim. Isto é um processo complexo, porque já em Vila Nova Quinha temos 28 entidades para negociar. Onde temos servidores militares, onde temos zonas de intervenção florestal, onde temos linhas de água e zonas de cheia, quer do Navão, quer do Tejo, quer do Zezo, estamos três países, não é? Não é fácil. Um processo muito, muito moroso, muito passo à frente, passo atrás, limitação, abertura, negociação. É um processo, de facto, de anos. Não vai ser fácil. De grande, e mesmo estamos na fase final, ainda vamos ter que burlar ali muitas coisas, e provavelmente vamos ter que chatear, que é mesmo assim, a vida é isto também. Não é só doces, também às vezes tem alguns amargos e bem amargos. Esta questão do PDM vai ser muito, na fase final vai ser muito dura.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As crianças de Tomar já podem usufruir da Escola Infantil de Trânsito. O novo equipamento, instalado junto do Parque Canino e do Pavilhão Jacome Raton, foi criado pelo município e funciona como uma espécie de cidade em miniatura, com vias de circulação rotundas, semáforos e sinais de trânsito, em que as crianças se podem divertir e andar de bicicleta ou outros veículos não motorizados e, ao mesmo tempo, aprenderem regras de trânsito. A Escola de Trânsito está aberta à utilização de crianças dos 4 aos 12 anos, sendo que os menores de 6 anos devem ser acompanhados por um adulto. Futuramente prevê-se que o local venha a contar com veículos próprios para usufruto, nomeadamente, de grupos escolares. Um dos objetivos é que, precisamente, as escolas possam complementar a formação teórica prévia dos seus alunos com uma visita posterior ao local para porem em prática os conhecimentos adquiridos, sempre em articulação com a Escola Segura da PSP. Neste espaço e em integração com estes equipamentos, virá também existir um conjunto de equipamentos de exercício ao ar livre e um novo quiosque a ser instalado após o encerramento do existente do outro lado da rua, quiosque esse que estará equipado com melhores condições, nomeadamente sanitários públicos, para apoio a todos os que frequentem esta nova área acessível da cidade.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei volta a juntar-se às comemorações do Dia Internacional da Juventude, celebrado a 12 de agosto, alargando uma vez mais as vantagens a toda a população, independentemente da idade. Desta forma, no dia 12 de agosto, a entrada e utilização da piscina descoberta, a piscina infantil, ginásio municipal e polidesportivo descoberto será gratuita para todos os interessados em desfrutar destas infraestruturas desportivas. A entrada no ginásio para menores de 12 anos só pode ser realizada com acompanhamento de um adulto, promovida a nível nacional pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, e este ano sublinhado ao tema Transformar Sistemas Alimentares, Inovação Juvenil para a Saúde Humana e Planetária, a iniciativa tem como objetivo a organização e promoção de atividades de interesse para a população jovem. E é tudo, assim fechamos. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.